É difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Está na hora, Judite França e Paulo Ferreira, com o Ainda Bem que Faz Essa Pergunta. E hoje falamos de políticos em campanha, boas intenções, mas vamos aqui começar por uma desorganização à portuguesa.
É verdade, se nem conseguimos organizar as chegadas nos aeroportos de acordo com as regras sanitárias, que confiança então podemos ter nas autoridades?
E não é novo, não é? Já tinha acontecido em Faro, ontem voltou a acontecer em Lisboa.
Ontem eram centenas os passageiros que se acumularam nos corredores do aeroporto de Lisboa. À saída dos aviões, isto enquanto se dirigiam para o controle de passaportes, a fazer por serviços estrangeiros e fronteiras. Havia vários vídeos de passageiros nas redes sociais e aquilo parecia de facto assim uma multidão a sair de um jogo de futebol ou de um concerto tudo à mesma hora. Isso na época pré-pandemia, claro, quando havia jogos com público e concertos. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, como sempre, diz que a culpa é da ANA, mas o certo é que o funil é para as passagens de fronteira, que é da responsabilidade do SEF, como sabemos. Ora, os aviões não aterram de surpresa, nem é segredo o número de passageiros que cada um transporta. Se não conseguimos, de facto, planear uma coisa destas e ter lá os meios quando são necessários, à hora que é necessária, podemos imaginar então o que é que se passará por aí noutras áreas. Assim só pode correr mal mesmo.
Ora, vamos agora para a segunda pergunta. Sabes como quando se diz algo como, não digo com más intenções... Parece logo que se diz com más intenções.
É verdade, fica sempre aquela dúvida, não é? Quando é preciso fazer um alerta desses.
Fica essa dúvida e André Ventura voltou a dizer uma frase que, apesar de poder ser feita sem más intenções, pelo menos com boas intenções não será. Num comício este fim de semana, o líder do Chega disse que António Costa tem um ar de Pai Natal indiano, estou a citar. Muito estranho que possa parecer, Ventura escolheu esta frase para fazer exatamente aquilo que pretende, chocar para acabar nas notícias. Ainda disse que já sabe que no dia seguinte a frase será tema e que o Chega irá ser acusado de racismo, mas Ventura usa todas as táticas do livro para ser falado. Digam mal ou digam bem, o que é preciso é que falem. A regra, no caso, não teve grande efeito, porque não foi filmada pelas televisões e, portanto, só lida, enfim, não tem, enfim, o mesmo efeito, mas também porque depois de chamar a Ana Gomes, a candidata cigana, chamar a António Costa Pai Natal indiano, revela que já está na fase de que é preciso puxar muito pela cabeça para conseguir ser falado.
É verdade. E o governo diz que vai criar mais 8 mil camas de cuidados continuados. Bom, será que é uma promessa semelhante à das 3 mil camas para estudantes universitários, que foram prometidas para o início deste ano letivo, mas que ainda não chegaram?
Bem, não está fácil para cumprir promessas desta vez, não é? Não,
nada fácil. São promessas que se vão fazendo a reboque de um qualquer problema ou polémica que surge. Há um problema, há uma polémica e a resposta é fazer uma promessa que, salvo raras exceções, fica por cumprir. O Público diz-nos que entre as medidas inscritas então no Plano de Recuperação e Resiliência está esta promessa nova de mais 8 mil camas de cuidados continuados. Bom, vamos ver de facto o que acontece aqui, porque em relação às residências universitárias já sabemos o que aconteceu. Há uns meses o Governo tinha dito que no início deste ano letivo, atenção, o que está agora a arrancar, haveria mais 3 mil lugares para estudantes e agora, contas feitas, não chegam a 300. É sempre muito fácil atirar uns números para o ar para tentar calar polémicas.
É, depois há quem faça contas, felizmente. Achas que Ana Gomes já está em campanha?
Obviamente, não há dúvidas, não é?
Estou a pergunta de lá para Alice, não é? A experiência acumulada, a política acumulada, leva a preferir frases certeiras, que são sempre muito úteis na campanha, como a de que António Costa é governante de quadro de honra. Por um lado, elogia o desempenho do primeiro-ministro durante a pandemia e, por outro, volta a criticar António Costa por ter integrado a comissão de honra de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica. É uma no cravo e outra na ferradura, enquanto o PS, enfim, também não se decide, nem no cravo nem na ferradura, sobre se irá apoiar um candidato. Estas declarações foram feitas numa entrevista na TVI, mas no comentário habitual na SIC Notícias, Ana Gomes não se referiu ao facto de continuar a fazer estes comentários, apesar de ter usado o exemplo de Marcelo Rebelo de Sousa para justificar a permanência num espaço televisivo. É que Ana Gomes diz que Marcelo saiu da TVI quando formalizou a candidatura a Belém, só que o atual Presidente da República deixou o comentário semanal assim que anunciou que ia a eleições. Pena que Ana Gomes não tenha usado o comentário para explicar a confusão de datas. E se Ana Gomes não criticaria Ana Gomes candidata por continuar a usar um espaço privilegiado para fazer campanha? É o olha para o que eu digo e não olhes para o que eu faço.
A questão é difícil. Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.